Podcast BMJ Consultoria.
Bom dia, pessoal. Aqui é Wagner Parente, sou diretor superintendente da BMJ. Estamos aqui com a Júlia e o Lucas para a gravação do episódio nosso podcast. Hoje é 23 de maio, uma quinta-feira, o dia que gravamos esse podcast, e ele vai ao ar amanhã, sexta-feira, dia 24 de maio. Vamos lá. Começando pela reforma administrativa, ontem foi a votação no plenário da Câmara, foi muita confusão, ainda não terminou essa tramitação, a gente vai se aprofundar um pouquinho nela e em outras MPs que também são muito importantes para o Brasil, né? Isso tem muita relevância para a vida do cidadão. Depois a gente fala rapidamente dessas manifestações domingo e o impacto que isso está causando aqui, em Brasília. A gente entende que a base de apoio do presidente chega lá rachada nesse domingo, aí a gente fala um pouquinho disso também. Depois a gente pede para a Júlia nos ajudar aqui a entender o que foi essa reforma tributária aprovada na CCJ e a gente vai para os assuntos internacionais, tem bastante coisa também. A rodada de negociação Mercosul e União Europeia, alguns assuntos de OCDE e a viagem do Mourão para a China. Tá bom, pessoal? Vamos começar então? Lucas, conta aí, o que você viu ontem da MP 870 na Câmara, a briga pelo COAF e a questão da FUNAI, né? Que ninguém sabe para onde vai, já que teve aquela emenda supressiva. Conta aí pra gente.
Bom, Wagner, como você disse, a votação ontem foi bastante tumultuada. Isso já está dentro da normalidade, era o que a gente estava esperando. A sensação inicial é que o governo demorou muito tempo até começar a agir e atuar em cima dessa MP. Ele estava com uma sensação de que não ia ter tanto trabalho, que ela ia ser facilmente aprovada. Cenário que foi se deteriorando, né, com a relação do Congresso com o governo cada vez ficando um pouquinho pior e chegando agora nesse período em que o governo tem que correr contra o relógio para conseguir aprovar essa MP antes que ela perca a validade, né? Se a MP caducar, seria o pior dos cenários, porque volta a estrutura ministerial do governo Michel Temer, com 29 ministérios e uma cara que não vai refletir esse governo, né? Então, seria algo bastante prejudicial para o governo. Bom, o que a gente viu ontem foi uma falta de articulação, né? Então, o governo, a gente não sabia ontem se o governo ia conseguir de fato votar as MPs, eles conseguiram por meio de uma inversão de pauta, o governo antes disso ele acabou revogando uma outra MP que também estava trancando a pauta no plenário, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí, o que a gente viu foi uma investida dos parlamentares, tanto da oposição, quanto até mesmo do Centrão, de fazerem uma série de votações nominais. E isso, na prática, significa o quê? Que o processo ele é mais complexo para atrasar a deliberação. E, de fato, foi isso que acabou acontecendo.
Vou te falar uma coisa. Eu estava lá ontem na Câmara e foi interessante, porque quem pediu a votação nominal, inicialmente, foi o Partido Novo, que é base do
fiel,
governo.
Mais fiel, até que governo. O PSL.
Mas até, e olha que interessante, quando o Novo pediu nominal para todos os destaques, para tudo, né, o Maia derrubou a sessão. E aí, quando ele reabriu a sessão, ele teve que reabrir uma sessão ordinária. E aí ele teve que fazer a inversão de pauta de novo. Então atrasou mais ainda a votação. Então o Novo funcionou mais como oposição do que o próprio PT nesse caso, entendeu? Então ainda é um pouco a falta de conhecimento de regimento, a falta de como funciona a casa. O cara quer ajudar e acaba prejudicando, né?
E somado a isso, tem também uma tática que o governo Bolsonaro está usando, né? Que é de estressar um pouco essa relação dos parlamentares com o governo Bolsonaro. Então, essa tentativa de colocar a votação nominal é justamente isso, fazer com que os deputados se posicionem e tenham os seus posicionamentos na votação tornados públicos, para que depois as pessoas consigam usar na rua, olha só quem está votando contra o governo Bolsonaro, quem está impedindo as coisas de andar. Então é também uma iniciativa que, de um lado, é claro, demonstra essa falta de conhecimento regimental, mas por outro também mostra essa tática que o governo está usando de tentar colocar a opinião pública muitas vezes contra o parlamento.
Falando de tiro amigo, de bala amiga ali, é legal a gente falar também do COAF, né? A orientação da Casa Civil foi para abrir mão dessa briga, né? A base do PSL na Câmara resolveu defender a posição do ministro Sérgio Moro e transferir o COAF pro
Ministério
da Justiça, exatamente. Enfim, eu achei muito interessante, Lucas, porque mesmo tendo toda essa confusão e os parlamentares reclamando muito, a votação foi apertada, né? Você teve 228 a 217, então quase o Moro ganha ali. Talvez se a articulação do governo, principalmente com o Major Vitor Hugo, tivesse ajudado um pouquinho, talvez ele tivesse conseguido, de fato, que o Sérgio Moro levasse essa. O que você acha? Você acha que o Vitor Hugo podia ter ajudado um pouquinho? Ele foi muito criticado. Eu ouvi isso muito nos corredores, que ele foi muito criticado porque não articulou tão bem aí nessa questão do Coaf.
Tem dois pontos aí. De fato, a gente esperava que haveria uma derrota do ministro Sérgio Moro. A gente acreditava que o Coaf ia, de fato, continuar no Ministério da Economia. Já era um entendimento que tinha sido acordado na comissão especial e a gente achava que tinha condições de se manter no plenário. Mas o que a gente viu foi uma derrota menos substancial do que a gente imaginaria ver. Então, de fato, o governo demonstrou um pouquinho da sua força, né? De que estava, se tivesse um pouquinho mais de tempo, se a articulação tivesse acontecido, que nem a gente estava falando, né? Um pouquinho antes, talvez o Coaf teria condições de voltar para as mãos do juiz Sérgio Moro. Agora, de fato, a situação do Major Vitor Hugo é muito delicada. Acho que ela chegou no ápice nessa semana, com o Rodrigo Maia dizendo que não reconhece ele como líder do governo. Isso não acontece recentemente, né? Não é algo recente. O Maia já não convida mais o Major Vitor Hugo para as reuniões de liderança que acontecem na casa do presidente da Câmara.
Isso é interessantíssimo. Você não me convida para ir na sua casa, né? Enfim, para quem está de fora, parece meio que birra, né? Mas o negócio é que a casa do presidente da Câmara, ela é uma extensão do gabinete, né? Então, se o Major Vitor Hugo não vai para essas reuniões, ele está de fora da articulação. E assim, quando chega na reunião de líderes, muita coisa já está acordada, né? Já está com acordo. Então, ele fica de fora da pré-discussão e chega muito vendido. A gente tem visto muito isso acontecer lá no Colégio de Líderes com o Major Vitor Hugo.
Né? De fato, ele fica alheio das etapas mais importantes dos acordos que acontecem, e enfim, é uma situação muito delicada, né? O líder do governo na Câmara, ele teoricamente tinha que ser um deputado muito forte, bem articulado, e reflete um pouco dessa escolha que o Bolsonaro está tendo na hora de montar o seu governo, né? Então, o Major Vitor Hugo, ele é um parlamentar de primeiro mandato, antes disso ele era servidor da Câmara, ele tem um conhecimento regimental absurdo, todo mundo que conhece ele reforça essa tese, né? De que, enfim, ele é o cara que sabe fazer as táticas de obstrução. Se ele tivesse um pouquinho mais de traquejo político, que é isso que acaba faltando para ele, ele tinha tudo para ser um bom líder. E, enfim, o Bolsonaro está sofrendo pressão de todos os lados, não só do Rodrigo Maia, mas também de várias lideranças, de muita gente do PSL, inclusive, para tirar o Major Vitor Hugo, e tem uma certa resistência aí do presidente. Não parece, pelo menos no horizonte tão próximo, que isso vai acontecer. Mas, de fato, mostra o quanto as relações não estão muito bem afinadas, né? E nesse momento em que a gente está tendo que discutir a estrutura administrativa, que a reforma da Previdência está em pleno andamento na Comissão Especial, é muito difícil que o governo consiga fazer com que suas pautas avancem se ele tiver mal articulado na Câmara. Então, de fato, é uma situação mega delicada.
Uma fofoca que eu ouvi lá nos corredores, diz que o pastor Marcos Feliciano, ele fez as pazes com a ala militar porque ele quer ser o líder na Câmara. Não sei se é verdade. Ele está tentando se credenciar ali para tomar o lugar do Major Vitor Hugo. Eu sei lá se ajuda tanto assim, né? Porque dá para lembrar que o pastor já pediu o impeachment do Mourão. Então, você vê o tamanho da necessidade de articulação, que talvez não seja a melhor pessoa para fazer isso também. Só para falar então da FUNAI, é engraçado que todo mundo quer ficar com o COAF, mas ninguém quer ficar com a FUNAI, né? Para onde vai a FUNAI então?
Bom, a FUNAI, ela não é uma pauta que tradicionalmente o presidente Bolsonaro, ele, a questão dos indígenas não é algo que tem sido a prioridade dele, pelo contrário, né? Ele critica bastante o espaço e a projeção que essa pasta tinha tido em governos anteriores. Inicialmente, a FUNAI, ela foi para o MAPA, né, para o Ministério da Agricultura. A oposição ficou bastante ressentida com isso, queria colocar de volta no Ministério da Justiça. O Moro, que está com uma pauta completamente voltada para o combate à corrupção, também não está muito interessado em receber a FUNAI. Então, de fato, fica aí essa incógnita. Vale reforçar que o texto base da SMP, da reforma administrativa, já foi votado. A gente ainda tem alguns destaques que aguardam deliberação. Então, a gente tem que esperar a votação desses destaques para saber onde a FUNAI vai parar. Mas, independente do ministério que ela tiver, a gente vai acabar vendo um pouco dessa política do governo, de não priorizar essa situação. Então, mesmo independente de para onde vai, a gente já sabe um pouco como que essas políticas da questão indígena vão ser tocadas no governo.
Legal. Outras MPs que também têm vencimento agora, né, vão caducar proximamente, são a MP 868, né, que trata do saneamento, a MP 869, que é de proteção de dados. Ambas são muito polêmicas, mas também muito importantes para o Brasil. Houve uma tentativa muito grande de pautar 868 do saneamento, mas parece que não teve acordo. E você pautar uma MP sem acordo é complicado, porque a obstrução da oposição pode ser e vai ser muito forte. Então, a Casa Civil e o próprio Rodrigo Maia evitam pautar medidas provisórias que não têm acordo para ter uma votação mais rápida. O que vocês veem disso? Alguma coisa em relação à tramitação dessas MPs? Como é que rola isso?
Bom, ambas MPs elas vão caducar no dia 3 de junho, que é uma segunda-feira. A gente está gravando dia 23 de maio, né? Então, o governo tem um horizonte de conseguir votar essas MPs no início da semana que vem no plenário da Câmara, para depois conseguir aprová-la no plenário do Senado. De fato, é uma situação delicada e é muito provável que elas percam a validade. O que seria uma pena, né? Principalmente na questão do saneamento. O Bolsonaro está precisando de uma pauta positiva e o saneamento tinha tudo para ser uma das grandes bandeiras que o governo poderia apresentar para a população. Então a gente tem várias pessoas, vários brasileiros sofrendo com uma situação precária. O saneamento reflete diretamente em questões de saúde pública. Então, de fato, quando o governo não consegue avançar com isso, ele perde uma boa oportunidade também de melhorar seus índices de popularidade. Não é uma pauta simples, né, como você bem disse, é polêmica, mexe um pouco com essa questão das privatizações, que apesar de ser um ponto que está ficando... A gente está percebendo uma mudança de posicionamento ideológico da população, né? Antes as privatizações elas eram absolutamente rejeitadas, hoje em dia a gente está tendo uma mudança, já está tendo uma aceitação maior, mas enfim, é uma questão polêmica, né? Então esse acaba sendo o principal impedimento para que o saneamento avance. E questão da proteção de dados também, o Brasil é pioneiro, né? A gente tem o Marco Civil da Internet, que foi uma legislação, uma das primeiras a abordar esses temas, e ela é reconhecida internacionalmente como uma legislação positiva, que está bem alinhada com os tempos de mudanças tecnológicas que a gente está vivendo. Enfim, a questão de proteção de dados também seria muito, muito interessante de passar.
Bom, do outro lado, a gente teve o governo retirando a MP 866, né, que criava a Nave Brasil, e aprovando a MP 863, né, da abertura do setor aéreo ao controle de capital estrangeiro. Isso foi aprovado no plenário da Câmara e foi aprovado também já no plenário do Senado. Então, está pronto para criar efeitos. E a gente fica imaginando como é que o mercado vai receber essa notícia. Júlia, explica para a gente o que você acha dessa abertura do setor aéreo capital estrangeiro. Isso pode, sim, aumentar a concorrência no setor. Porque a grande crítica que o cidadão faz é que tem 4 empresas no Brasil que tem 90% do mercado brasileiro. Então, a expectativa é que tenha mais concorrência e que preço caia. Será que isso acontece?
Bom dia, pessoal. De fato, a MP da aviação acho que foi recebida com muito louvor por muitos que eram entusiastas aí dessa medida. A gente tem o empresariado brasileiro do setor um pouco preocupado, sem dúvida, mas eu entendo que essa é uma medida absolutamente necessária para o setor da aviação do Brasil, que sempre foi muito fechado. Acredito que a entrada de capital estrangeiro era uma medida que a gente precisava para evitar a falência de empresas, como a situação terrível que está acontecendo com a Avianca, como já aconteceu com outras empresas do estilo da Varig. Então, a entrada de capital estrangeiro era a única alternativa, de fato. Acho que até nós demoramos muito para aprovar essa medida. E foi até bastante célere o processo no Senado, né? A Câmara aprovou a MP na terça-feira e o Senado aprovou ontem, então é uma notícia quentíssima que tem movimentado muitas discussões aí. E os próximos passos agora passam apenas pela sanção do presidente Bolsonaro. A minha avaliação pessoal é de que essa a entrada do capital estrangeiro deve aumentar a concorrência aqui no Brasil e também incentivar a produtividade das nossas operadoras locais, reduzir custos. Então, para o consumidor final, pode haver uma melhora de bem-estar muito significativa. O que eu acho interessante também é que já existia uma mobilização grande de empresas estrangeiras que queriam vir para o Brasil. Ontem mesmo, a Aero Europa já se manifestou. Ela tem bases em Salvador, em Fortaleza, e hoje já realiza trajetos Brasil-Europa a preços bem mais convidativos do que as companhias aéreas brasileiras tradicionais saindo de Guarulhos. Então, aumentando a atuação na Aero Europa, Ryanair já manifestou anos atrás interesse de entrar no Brasil. Então, eu acho que os benefícios benefícios para o consumidor final, para o cidadão, serão muito significativos.
É, talvez um ponto polêmico, na verdade, tem um contexto interessante, né, a votação dessa MP. Primeiro foi a delação do Constantino na semana passada e a possibilidade de que a associação do setor tivesse um caixinha para comprar apoio lá no Congresso. E o segundo é, de fato, a possibilidade de que a franquia de bagagem retorne. Exatamente. Né? Então, hoje, vocês sabem, né? Todo mundo que pega avião está sabendo, eles estão marcando em cima lá com aquela bagagem de mão, que é mais ou menos de mão, né? Que, bom, todo mundo leva o que pode na mão, né? Mas hoje eles estão despachando muita coisa lá no portão de embarque. Então, e a gente está tendo que pagar a bagagem. Com a votação dessa MP, volta ao que era antes. Então, você tem aquela franquia de bagagem que você não paga, 23, 25 quilos, 23 quilos, né? Então, eles estão extremamente descontente com isso e também estão descontentes porque vai ter mais concorrente no mercado brasileiro. Como é que vocês veem isso aí?
Eu só queria colocar duas pimentinhas aqui na discussão. A primeira delas é que todas essas MPs que a gente tá abordando agora, elas foram apresentadas pelo governo Temer, né? Então não são propostas do Bolsonaro, mas podem beneficiar bastante o governo Bolsonaro. Então, por exemplo, no caso da aviação civil, a gente sabe que nos anos recentes a gente teve um boom muito grande das pessoas usando mais serviços aéreos e a gente teve toda essa questão do câmbio, né? Até pouco tempo atrás o dólar estava R$2. Então, com essa desvalorização do real, é positivo quando a gente pensa que vai ter uma abertura do capital estrangeiro, vai ter mais concorrência, porque aí a gente pode vislumbrar um cenário com passagens mais baratas em que as pessoas se sintam mais motivadas a viajar. Então, também tem um apelo grande aí na classe média que pode, enfim, refletir índices de popularidade bem melhor para o presidente Bolsonaro.
Muito bom esse comentário seu, Lucas. Eu queria só fazer um comentário em relação à bagagem, do que o Wagner ali falou. De fato, aí retornando a impossibilidade de cobrar pela bagagem espaçada para voos nacionais, acho que isso tem um efeito, eu não sei dizer se positivo, acredito que as empresas aéreas vão ficar muito incomodadas, mas o grande problema é que, por exemplo, em empresas aéreas estrangeiras, na Europa e nos Estados Unidos, em que não tem a bagagem despachada, isso normalmente se revela em preços mais baratos. O que aconteceu no Brasil foi que as passagens mantiveram seus preços altos e nós começamos a pagar pela bagagem. Então, do ponto de vista concorrencial, essa nova medida é muito importante. Existem uma série de investigações no CAD em curso e que já foram ou arquivadas ou as empresas montadas. Então, o setor de aviação civil realmente é um setor extremamente coordenado no Brasil e para o consumidor final isso é muito negativo. Então, eu acredito que possa haver, de fato, uma percepção de popularidade em favor do novo governo, apesar dessa ter sido uma medida anterior, né, que já tem sido discutida há algum tempo.
Bom, só para encerrar essa discussão, agora, nesse exato minuto, a cotação da Gol está subindo mais de 2%. Então, o mercado está vendo alguma coisa aí que os agradou em função disso, talvez a entrada de investimento também nessas empresas, né? São empresas que têm balanços muito irregulares, tanto a Latam quanto a Gol, elas não têm uma consistência de lucro, né? Depende muito do preço do petróleo, o resultado da companhia é. Então, de repente, o mercado está vendo alguma coisa aí que pode ajudar o mercado, como o setor, né, aéreo como um todo. Beleza, gente? Mais alguma coisa em relação à MP que a gente esqueceu aqui de tratar? Alguma coisa? Lucas?
Não, é isso, né? Agora é observar os próximos passos e ver se essas medidas importantes aí que a gente destacou anteriormente vão caducar ou não.
Maravilha. Parte da confusão que deu com o COAF foi canalizada para essa manifestação que vai ter no domingo, né? Então, a parte mais ideológica do governo e o núcleo duro de apoio do Bolsonaro nas redes sociais convocou essa manifestação para o domingo. A gente entende que parte de quem elegeu o Bolsonaro não concorda com essas manifestações, inclusive alguns apoiadores que foram importantes na eleição, como o MBL, né?
O Vem Pra Rua também.
O Vem Pra Rua, o movimento Vem Pra Rua, né? Que, enfim, esses movimentos estão no Congresso agora, por exemplo, com o Kim, mas também com a Janaína Pascoal, né? Que não concorda com essa movimentação. O próprio Lobão, né? O cantor Lobão, que sempre foi um ferrenho apoiador do Bolsonaro, no Twitter, largou mão.
Tá, né? Merecendo, inclusive, críticas do Olavo de Carvalho,
olha,
né? Ele saiu um pouquinho dos militares, agora tá no...
O Olavo de Carvalho virou sua metralhadora pro Lobão, só que o Lobão reage bem, né? Vamos ver como é que termina isso aí. Então, o que vocês acham dessa manifestação de domingo? que vocês acham que impacta na tramitação da Previdência, sobretudo? Será que essa tática de emparedar o parlamento com pressão social funciona?
Bom, vamos lá. O que a gente está vendo aí, o que as manifestações refletem, é uma coisa que a gente já vem destacando aqui em alguns momentos. O Bolsonaro não tem tido uma postura consistente na relação com os parlamentares. Então, em alguns momentos, ele faz acenos, né, como foi o caso depois da votação da reforma da Previdência na CCJ, onde ele fez um pronunciamento até na TV, agradecendo a todos os deputados que tinham votado em favor da medida. E, enfim, em determinados momentos, ele volta a fazer críticas ao Congresso, a estressar essa relação que ele está tendo com os parlamentares. As manifestações, elas fazem parte dessa segunda estratégia, né, que é de justamente jogar a opinião pública para trabalhar a favor do governo e contra a paralisação da agenda de votações que está tendo no Congresso. É um jogo perigoso, porque a gente tem que lembrar que o Bolsonaro, ele foi eleito com um índice de bastante relevante, né? Ele teve uma maioria significativa, muito maior do que a Dilma teve nas eleições de 2014, por exemplo. Então ele chegou com um apoio popular maior e ele podia usar isso de uma maneira positiva para tentar implementar as diretrizes do que ele está chamando de nova política e conseguir aí um relacionamento mais positivo com o Congresso. O que a gente viu é que o Bolsonaro, até o momento, não apresentou quais seriam esses novos paradigmas da nova política. Então, ele já sabe, a gente já sabe que ele rejeita a velha política, mas a gente não sabe o que ele quer propor no lugar disso. Enfim, aí, como resultado disso, as relações com o Congresso azedaram. A gente tinha um ambiente muito mais positivo lá no início do ano. Agora a gente já tem um cenário bem mais caótico, com deputados querendo serem mais independentes, o Congresso tendo aí a sua própria pauta. A gente vai falar disso mais para frente com a reforma tributária. E, enfim, é uma situação em que o presidente tem pouco a ganhar. Isso por quê? Se ele for para as ruas e ele conseguir levar muita gente para as ruas com ele, ótimo, ele sai fortalecido do ponto de vista do apoio da população, mas ainda assim ele continua com uma relação bastante desgastada com os parlamentares, né? Uma relação que não é alimentada tanto pelo apoio mútuo, mas mais pelo receio que os parlamentares teriam de se voltarem contra as ruas, né? Então é algo prejudicial.
Não é pelo amor.
Pelo ódio, né?
Pelo medo.
E o pior dos cenários para o Bolsonaro seria um cenário que está se tornando cada vez mais provável, que é das manifestações não serem tão grandes quanto foram as manifestações dos estudantes na semana passada, e aí o Bolsonaro sairia super enfraquecido, não ia conseguir demonstrar apoio nas ruas, e os parlamentares teriam mais força ainda para lutarem contra, remarem contra essas propostas do governo, enquanto o Bolsonaro não mudar de posição. Então, nesse sentido, o Bolsonaro ele tem pouco a ganhar, né? Ele pode sair, inclusive, numa situação pior do que ele estava antes. E vale a gente ressaltar também, lembrando um pouquinho das eleições, que o Bolsonaro não ganhou só os votos de bolsonaristas, ele também ganhou voto de muita gente que estava contra o PT, contra o Fernando Haddad, voto de pessoas que estavam lutando contra o sistema político, a velha política. Então, necessariamente, essas pessoas não vão se sentir, talvez, motivadas para saírem às ruas para apoiarem um presidente que nem seria a primeira opção, né? É. Então é uma situação delicada em que a gente tem que ver como que as coisas vão se desenhar, mas até o momento parece que ele tem muito mais a perder do que a ganhar.
Olhando para os números de aprovação do governo, inclusive, você vê que ele já perdeu essa gordura, né? Essa gordura que o elegeu, né, com 50 e tantos por cento da população, ela já foi embora, ela já tem a aprovação só daqueles 30 e tantos por cento lá, de bom ou ótimo, e deve permanecer até o final. Então, de fato, a chance desse povo que estava ali no centro ir para a rua vejo baixa, né, isso, Júlia?
Esse é um dos grandes riscos, como o Lucas está falando, isso é um movimento perigoso e arriscado para a popularidade do presidente, porque não só em comparação com a manifestação dos estudantes contra as novas medidas da educação na semana passada, mas no sentido de que as manifestações em favor dele durante as eleições, no final das eleições, ou até no começo do ano, podem, né, talvez serão muito mais, com uma adesão muito maior do que o que a gente vai observar nesse final de semana, em que esses eleitores que votaram aí no PSL contra o PT certamente já estão mais afastados. Então, de fato, é um movimento perigoso aí para um momento em que já existe um desgaste, uma instabilidade grande entre legislativo e executivo.
Bom, e o que vale destacar também a respeito dessas manifestações é que se o cenário de derrota para o presidente está se avizinhando, a gente tem aí alguns indícios de uma movimentação que seria ainda mais prejudicial para o presidente. Tem muita gente falando que alguns caminhoneiros estão se organizando para aderir às manifestações de domingo e emendar com isso uma nova paralisação nacional da categoria. Até o momento que a gente tem visto é que a categoria está ainda difusa, nem todo mundo está aderindo a esse movimento, e parece um pouco esquisito que os caminhoneiros primeiro façam adesão a um movimento que é de apoio ao governo e depois emendem isso numa paralisação, onde eles vão tentar aí algumas demandas que vão contrário ao que já tem sido apresentado pelo governo. Então, por enquanto, não parece que essa manifestação dos caminhoneiros vai se concretizar, mas é algo que vale manter no radar para a gente ficar observando no domingo.
E parece uma ironia muito grande que o governo incentive esse tipo de manifestação que é custosa para o governo e para a sociedade em geral, teoricamente, em favor do seu benefício próprio e de sua popularidade, né? Me parece aí um jogo não muito inteligente.
E aí, com certeza, estressa mais a relação, de novo, com o Congresso, a busca por protagonismo na sociedade dessas grandes reformas. Essa semana foi aprovado na CCJ a reforma tributária, que foi discutida e gestada na Câmara, né? Não é a proposta do governo. Então, é de fato uma sinalização que a Câmara também quer dominar a agenda, quer dominar o calendário de votação dessa importante reforma. Júlia, o que você acha dessa reforma que foi aprovada na CCJ? Ela tem pontos positivos de fato?
De fato, a questão da reforma tributária, apesar de estar menos no foco, nos holofotes, que a reforma da Previdência, acho que é um consenso, tanto no Congresso quanto no Executivo e até dentro da própria sociedade, de que é uma medida prioritária e necessária para a desburocratização e desenvolvimento do país, né? A grande questão é que existem dois modelos de proposta aí que estão sendo discutidos, vamos colocar assim, dois modelos de proposta de reforma. E essa proposta que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados ontem foi a reforma do Legislativo, a reforma do Baleia Rossi, que não é a reforma proposta pelo governo, pelo Ministério da Economia, encabeçada por Paulo Guedes e Marco Sintra. Essa reforma tributária aprovada pela CCJ ontem, né? A CCJ aprova apenas a admissibilidade da reforma, ou seja, discute-se a questão da constitucionalidade, mas não foi discutido ainda o mérito dessa proposta, cuja grande diferença da proposta do governo é a unificação não só dos tributos federais, como também de tributos estaduais, então exatamente municipal, juntando aí 5 tributos num só, mas o ponto é que agora ainda não foi discutido o mérito. Agora os próximos passos são: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve criar uma comissão especial, onde vai ser discutido o mérito dessa proposta. Uma vez a comissão especial constituída, haverá 5 sessões legislativas para apresentação de emendas e, após esse período, ela deve ser apresentada no plenário. A grande questão, então, aí, é que existe uma proposta alternativa que está sendo discutida pelo governo. E isso gera ainda mais atrito entre as casas do Legislativo e do Executivo, que já tem atritado bastante em relação a todos esses outros temas que a gente vem discutindo, né? Essa proposta, ela unifica IPI, PIS, COFINS, que são impostos federais, ICMS estadual e ISS municipal. No lugar dele, seria criado o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, nos moldes do IVA, que já é um imposto sobre valor agregado, que já é adotado por diversos países, né? Agora, o presidente da CCJ, que é o Felipe Francischini, do PSL, ele já se manifestou no sentido de que não vai pautar a admissibilidade da reforma proposta pelo Executivo, do Guedes e do Sintra, e que se eles quiserem modificar essa proposta que foi aprovada ontem pela CCJ, eles devem apresentar uma emenda. Isso deve ser feito, essa alteração deve ser feita através da apresentação da emenda dentro das sessões legislativas que vão ser propostas para essa discussão, né? Então, assim, o Ministério da Economia já teria que mobilizar aí deputados para propor essas emendas de alteração, de aproximar, pelo menos dentro do que o presidente da CCJ está afirmando, para que conseguissem aproximar em relação à proposta do governo.
Olha que recado interessante, né? Ó, se você quiser uma reforma, apresente via emenda. Você vai ter que trabalhar com a minha reforma. Não vou pautar a tua, né?
E vale destacar,
claro, o protagonismo do Legislativo na reforma tributária, né?
E vale destacar também que o Paulo Guedes, ele até que tem conseguido ter uma boa relação com os parlamentares. A gente tem visto visto isso na reforma da Previdência, principalmente também pelo trabalho do Rogério Marinho, que é o secretário da Previdência. Ele é um ex-deputado, enfim, super bem relacionado lá na Câmara. Mas quando a gente pega a questão da reforma tributária, já é o oposto. O Marco Sintra, que é o secretário especial da Receita, ele já fez várias declarações, assim, muito...
Ele também foi deputado, viu?
Ele também foi deputado?
Pois é.
Mas faz mais tempo que o Rogério Marinho, né?
Pode ser.
Ele já esqueceu, talvez.
Pode ser.
Então, ele já fez várias declarações muito polêmicas contra os parlamentares e ele enfrenta uma resistência bem grande na comissão. Então, mostra também um recado claro de que se o governo quiser tocar as suas propostas, vai ter que baixar um pouco a bola e vir conversar com os deputados de uma maneira melhor.
Essa postura do Legislativo é muito em função de que a reforma previdenciária tem contaminado a popularidade do Legislativo como um todo perante a população. Então, é uma tentativa aí de resgatar a popularidade, porque a reforma tributária, ela é muito bem recebida pela sociedade de forma geral, principalmente pelo empresariado, e também de trabalhar como uma agenda positiva, para que o Legislativo apareça não como um empecilho às medidas que o novo governo tenta colocar, mas que eles também têm o seu próprio protagonismo e a sua própria agenda. Agora, um ponto interessante do que aconteceu na CCJ foi que a única sigla contrária à deliberação dessa matéria foi o PSOL. E nesse sentido, a tese do PSOL era a mesma do governo, de aguardar então a votação da reforma da Previdência para depois discutir a reforma tributária, né? Agora, de fato, a reforma tributária tem ficado distante do... tem recebido menos foco do governo e da imprensa, que tem se dedicado mais à discussão da reforma da Previdência. Isso pode até ter refletido no fato da tramitação das discussões ali na Câmara da reforma tributária terem sido muito mais céleres do que a da Previdência, né? E também pode ser evidenciado pelo fato do governo não ter participado das discussões da CCJ. Como disse o Wagner, a reforma da tributária foi, de fato, um movimento quase que inteiramente tocado ali internamente na Câmara, né?
E aí, pegando carona nesse gancho que a Júlia deu, a reforma tributária, ela vai impactar também na reforma da Previdência. A gente sabe que a Câmara não é monotemática, ela pode discutir mais de uma medida ao mesmo tempo, só que esses temas complexos, eles costumam monopolizar um pouco da atenção e, sobretudo, quando a gente pega essa reforma tributária, dos modos que ela foi proposta pelos deputados, que está unificando também impostos dos estados e dos municípios, isso passa a se tornar uma prioridade número um para os governadores e para os prefeitos, porque mexe com as fontes arrecadatórias desses governos. Então, isso pode, de uma certa maneira, desmobilizar a atenção que os governadores e os prefeitos estariam dando para a reforma da Previdência, que também vai ter impacto direto nas contas públicas dos municípios e dos estados. É algo que a gente tem que ficar de olho. Aparentemente, a reforma tributária vai demorar um pouquinho mais na Câmara do que a reforma da Previdência, mas as duas estando sendo discutidas ao mesmo tempo, afetam sim a tramitação uma da outra.
Legal, gente. A gente traz para vocês, nossos ouvintes assíduos aí do podcast BMJ, os próximos passos dessa reforma tributária. Vamos encerrar rapidinho com alguns assuntos da área internacional. Também aconteceram algumas coisas semana passada que vale a pena comentar com vocês. Semana passada foi finalizada a rodada Mercosul União Europeia. Ao que parece, o corpo técnico de fato fechou seus temas. Tem alguma outra questão para ser tratada ainda, mas existe uma possibilidade muito grande que isso já suba para o nível político e aí encaminhe para de fato o fechamento do acordo. A Argentina do presidente Macri quer que isso seja feito antes de outubro, evidentemente. Ninguém sabe o que acontece na Argentina depois de outubro. A Cristina pode voltar, enfim, qualquer coisa pode acontecer na Argentina depois de outubro. Então, eles querem fechar isso antes de outubro. E o Brasil também é um grande defensor de que isso seja fechado rapidamente. Júlia, você tem alguma coisa para falar disso?
Tenho sim. Na semana passada nós tivemos um representante aqui da BMJ acompanhando as discussões, né? E os comentários foi de que o Brasil já deixou muito claro a sua disponibilidade e interesse em fechar esse acordo sobre qualquer negócio. Já flexibilizamos muito as nossas pautas. De fato, está havendo um engajamento muito significativo do corpo técnico na tentativa de fechar todos os acordos antes de que isso chegue na esfera política, para tentar impedir, né, que as autoridades políticas alterem qualquer ponto relevante do acordo. Que isso seja seja discutido antes, né, um nível inferior aí no corpo técnico. Então, existe uma prioridade, um interesse muito grande de que esse acordo seja concluído, então, antes de outubro, não só pelas eleições da Argentina, mas também em função dessa janela de oportunidade anterior às eleições do Parlamento Europeu, que são uma prioridade para a União Europeia, mas também para o Mercosul, que tem negociado anterior a este movimento.
Um bastidor interessante dessa viagem é que, vocês sabem, geralmente o setor privado acompanha essas negociações e tem a chamada sala ao lado, né? O setor privado fica lá e espera o briefing dos negociadores depois que acaba as reuniões de governo. Parece que dessa vez os briefings foram bem fraquinhos. Há um entendimento entre os governos do Mercosul que todas as informações têm que ser mantidas em sigilo absoluto. Então, a gente tem muito pouca informação substancial para trazer para vocês também. Não é porque a gente não sabe, é porque o governo está mantendo tudo em sigilo. Bom, outro tema que também foi relevante essa semana é a ascensão do Brasil para a OCDE. Eu estou vendo que agora, hoje, há pouco, houve uma declaração a portas fechadas do presidente Trump no sentido de apoiar, sim, a candidatura brasileira, né? Isso acabou de sair, então a gente ainda precisa ver o quanto isso vai impactar, de fato, a entrada do Brasil. Existe uma posição contrária da União Europeia também em relação ao posicionamento dos Estados Unidos, porque eles querem que a Ucrânia entre na OCDE, e isso entraria antes do Brasil, e os Estados Unidos não querem que a Ucrânia entre. Então, acredito que a resistência dos americanos é mais no sentido de aumentar muito o membro da OCDE do que contra o Brasil em si. Pelo menos é isso que eles têm falado, né, Júlia?
A verdade é que, independente dessa recente declaração do Trump, que com certeza é muito importante, o fato desse ano do governo Bolsonaro ter se aproximado do governo americano para... no sentido de uma possível acessão do Brasil à OCDE, foi muito positivo, né? Ano passado, Trump tinha dado várias declarações apoiando a entrada da Argentina, que é um dos nossos 5 concorrentes à acessão da OCDE, mas, de fato, a aproximação positiva do governo Bolsonaro com o governo Trump mudou um pouquinho esse cenário e favoreceu a nossa entrada. Outras notícias interessantes dessa semana é que...
Só uma correção. Claro. Onde eu falei Ucrânia, leia-se Bulgária. Verdade.
Eu ia... Exatamente.
Obrigado.
Porque são... Uma notícia hoje também, aí, um pouco nos bastidores, ainda sem grandes notícias da imprensa, foi a assinatura de um memorando de entendimento entre o Reino Unido e a OCDE em favor do ingresso do Brasil na OCDE. Isso se dá por vários motivos. De fato, o Brasil é um dos 5 key partners da OCDE, participa de uma série de comissões, tem uma atuação muito relevante na comissão de concorrência da OCDE, tem membros do CAD constantemente representando o Brasil lá. O Brasil já adota 30% dos instrumentos da OCDE, e aí supera largamente o engajamento dos demais candidatos. Os concorrentes para a entrada na OCDE são Argentina, Romênia, Peru, Bulgária, que recebe aí apoio da União Europeia, e Croácia, né? Então, atualmente, nós adotamos voluntariamente 74 dos 249 acordos da OCDE. Isso aí representa uma vantagem de 30 acordos a mais que aderimos em relação ao nosso principal concorrente, Argentina, que é o segundo mais engajado aí em cumprir com essas medidas. Isso é relevante porque uma das principais exigências da OCDE, um dos principais critérios para adesão, é a demonstração desse engajamento com as melhores práticas que a OCDE propõe. Isso é demonstrado pelos países que se propõem a aderir, a entrar na organização, através justamente da adesão desses instrumentos, né? Então, acredito que eu sou uma grande defensora da nossa entrada na OCDE, espero que a gente continue caminhando nesse sentido. Acho que também é uma prioridade, era uma prioridade do governo Temer, também tem sido uma prioridade do governo Bolsonaro, então acredito que ainda observaremos alguns avanços nesse sentido.
Bom, gente, nosso tempo está absolutamente estourado. Agradecemos a Júlia e ao Lucas pela participação no podcast BMJ e aproveitamos para convidar o nosso ouvinte para a mesa redonda sobre a nova governança do comércio exterior que a BMJ está organizando com o IBMEC. Vai ser agora, dia 27, às 19h30, lá na sede do IBMEC. Contamos com a presença de todos. Até a semana que vem. Um abraço.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.